Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Renowned director James Gunn has been fired from the upcoming movie Guardians of the Galaxy Volume 3.
Removed is the director of the Guardians of the Galaxy franchise. That is correct. You are hearing that right. James Gunn has been removed as director of the Guardians of the Galaxy film.
Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o caso James Gunn. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, os pecados do passado sempre voltam para atormentar no presente.
Catiúcha Barcelos.
E aí, gente? Tô meio tensa, né? Complicada a história, mas vamos conversar aí sobre isso.
Marina Sofia.
Gente, nem a Gamora conseguiu botar juiz no James Gunn, então... É, vai ser complicado isso aí.
Muito bem, vamos falar sobre o caso de James Gunn. Esse caso que mexeu com Hollywood, né? Muita gente comentando, muita gente opinando, muita gente falando sobre esse assunto, esse caso que modificou, inclusive, o universo cinematográfico da Marvel, que é, James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia 1 e 2, estava pronto para começar seus trabalhos no Guardiões da Galáxia 3, e aí ele foi demitido pela Disney. É, não foi o Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, que demitiu, foi o CEO da Disney, o Alan Horn, que demitiu o James Gunn, e isso causou um rebuliço na cultura pop, e a gente vai comentar sobre tudo isso, inclusive sobre o possível futuro do James Gunn, agora, aqui no Rapadura Cast.
Aqui é Eric Alexandrino de Teresina e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
James Gunn demitido da Disney, né? A gente tem que fazer primeiro um contexto de como tudo aconteceu aqui. Foi durante a Comic Con San Diego de 2018.
A gente estava aqui no escritório fazendo plantão.
Exatamente. Surgiu aquela notícia, né? Do nada, James Gunn está demitido da Marvel Studios. A gente... Que
como
isso?
Sim, inclusive assim? No dia que ele teria um painel, isso. Né? Ele ia
na Sony, né?
Pois é, e aí foi esse rebuliço todo. Que foi a notícia da Comic Con que não foi da Comic Con. Ele roubou a cena.
No dia, eu lembro que eu tava me preparando pra vir pra cá, pra os trabalhos da Comic Con. Eu tava deitado no meu sofá, vendo uns tweets, e alguém tinha me mandado uma mensagem com a série de prints desses tweets fatídicos do James Gunn. Eu lembro, valha-me Deus, eu não dei tanta atenção assim, porque eu vi a data, eram tweets muito antigos, mas o conteúdo era realmente muito pesado. Quando terminei de me arrumar, olhei de novo o celular, tinha lá a mensagem de 500 mil fontes de notícia dizendo que o James Gunn tinha sido demitido.
Eu tava aqui no estúdio, no dia.
A gente meio que descobriu isso antes de ser anunciado.
Foi na hora, assim, a gente tava aqui, aí o Juras falou... até a Ana Luísa estava aqui também. Ele falou: gente, vocês viram o negócio do James Gunn?
O perfil dele tá bloqueado no Twitter.
Ele apagou o perfil dele do Twitter. Parece que teve uma treta. Aí a gente, não tô sabendo não. Aí tipo, a Lu foi ver na hora. Aí começou, caraca, ele apagou mesmo. Aí, é porque teve um grande barraco por causa de uns tweets muito pesados que descobriram dele, que tipo, vieram à tona e tal.
E a gente falou assim, ó: caraca, é mais um da Marvel que desiste das redes sociais por causa da pressão das pessoas, porque tinha acontecido com a Halle Atwell do...
A Agente Carter.
Ela estava recebendo uma enxurrada de...
Daisy Ridley, sim, a Kelly Marie Tran.
Sim. E a gente, cara, mais uma pessoa desse universo Disney que acaba desistindo de usar a rede social. E aí, segundos depois,
segundos.
O Hollywood Reporter, James Gunn é demitido.
Cara, foi muito bizarro, gente. A gente ficou louco aqui, porque todo mundo ficou em silêncio, né? O Júlio estava olhando assim, aí a Luiz virou e disse assim: gente, o James Gunn foi demitido. A gente, quê? Ele foi demitido.
Aí
o silêncio, assim, ó. Aí a gente, não.
Isso é
não.
Fake,
não,
que não é possível.
Não, é fake. Aí a gente foi olhando, assim, todas as fontes,
e
tudo era verdade.
E tudo mais.
Eu e lembro, o silêncio no estúdio.
Teve um momento, a gente ficou, tipo, maus. E aí, o Jurandir olhou assim pra gente. Ei, A gente vai ter que fazer um vídeo sobre isso.
A gente tem que fazer, a gente tem que entrar ao vivo.
Aí a gente entrou ao vivo.
Foi.
Foi tipo assim. Não,
minutos depois.
Minutos depois.
A gente fez o primeiro vídeo sobre o caso de James Gunn no YouTube. Foi a gente que fez, porque fez segundos depois.
A galera do chat, eu lembro. Eu acho que eu não tava na live, mas eu tava mediando o chat. A galera não tava entendendo, porque a notícia era tão. Foi tão cedo.
Foi muito quente,
muito quente, que o pessoal tava achando que a gente tava era zoando.
Todo mundo achava que era fake. Inclusive, a gente, quando leu nas próprias fãs, achava que era fake, era quase certeza.
Mal entendido, sei lá.
Vamos dar aqui um contexto pro que aconteceu, certo? Bora. Algumas semanas antes. Algumas semanas antes tinha acontecido o caso da Roseanne Barr, que também trabalhava pro grupo Disney.
Uhum. Da ABC, né?
Da ABC. Ela fazia a comédia Roseanne, que levava o nome dela. Ela ajudou a criar a série. Ela já tinha tido uma série de desentendimentos lá dentro. Ela já tinha tido algumas situações de racismo, preconceito, pretéritas, algumas coisas sobre o posicionamento político dela. Já tinham pegado, assim, meio mal. Mas, tipo, a série dela tava dando muito dinheiro. Só que aí ela soltou um tweet, basicamente comparando uma antiga assessora do Obama com um macaco. Essa antiga assessora era afrodescendente. Então pegou muito, muito mal.
E aí a Disney demitiu direto.
E o James Gunn, ele fez um comentário sobre isso, dizendo que o que ela falou realmente não encaixava com a filosofia da empresa. E a gente tem que lembrar que o James Gunn, ele é completamente anti-Trump.
Isso é importante dizer.
Se você pegar assim, 2 em cada 5 tweets dele nos últimos 6 meses tem sido anti-Trump.
Ele atacava muito o Trump, né, no Twitter, e batia boca com quem era defensor e tal. E há quem diga que isso foi algo planejado aí pela assessoria do Trump pra calar a boca do James Gunn, como ele fez isso. Eu não acredito que seja assim mesmo.
A data que isso foi colocado foi na data do painel do James Gunn. Isso aí tudo foi feito de caso pensado. Mas não foi exatamente pro Trump, mas foi pro gente da alt-right que apoia o Trump. Isso aí, eu não tô falando de maneira especulativa, isso a gente sabe disso, inclusive o cara que fez isso, ele se gaba de ter feito isso.
Sim.
Ele já tem alguns casos relacionados, né, a outras pessoas, existe uma perseguição e tudo mais, ao mesmo tempo que parte da mídia também é contrária ao Trump e tudo mais, existe toda uma disputa política nos Estados Unidos, tá efervescente isso.
Tá muito
Eu batido. Acho que não cabe ao brasileiro querer se meter acontecendo nos Estados
não
Unidos.
Não é o nosso país, a gente não sabe o contexto direito e também não cabe a gente falar sobre isso.
A gente não mora lá.
O que a gente pode fazer é entender a situação, né? Tipo, pegar as informações.
Isso. O que aconteceu o James Gunn tem um posicionamento político e alguém que tem um posicionamento político oposto foi lá, caçou esses tweets, literalmente. Uhum. Alguns deles já estavam apagados, mas a pessoa conseguiu fazer o print.
Uhum.
Fez aquela colagem que a gente já viu aqui e postou nos fóruns, postou nos Reddits da vida, postou nos chãos da vida. Trouxe à tona.
Tem link aqui na postagem do RapaduraCast, essa aí, rapaduracast.com.br, tem um link com esses tweets printados, que a gente não vai ler esses tweets, mas a maioria dos prints existem piadas e tem aspas nessas piadas.
Muitas aspas.
Relacionadas à pedofilia, a estupro e algumas outras situações.
São
mensagens pesadas, um pouco escrotas demais e tudo mais. Mas pra ele...
Na época...
Pro perfil que o James Gunn já exercia nos trabalhos dele, eram piadas que eram condizentes ao trabalho que ele exercia como comediante. Porque as piadas, ele fazia comédia antes de ser contratado para Guardiões, ele fazia esse tipo de piada um pouco mais pesada, humor negro, sabe? Uma coisa um pouco mais que incomodava e tudo. Era um perfil dele fazer isso, sabe?
Inclusive, pelas palavras dele próprio, quando ele pediu desculpa, ele disse que usava esse tipo de palavras, justamente pra chocar mesmo.
Era um modo de choque.
Exatamente. Não, ele era um modus operandi. Era tipo assim, como é que eu posso ganhar visibilidade aqui? Tem gente que tira a roupa, tem gente que é muito bonito, tem gente que choca. E ele disse que essa era a vibe dele. Ele gostava de chocar as pessoas.
Ele já tinha anteriormente pedido desculpas por outras postagens. Isso foi na época do Guardiões 1.
Que eram mais ou menos vibe parecida.
Era na mesma
já
vibe.
Já tinha aquilo, sido comentado isso.
Isso, era no blog que ele tinha. Não era no Twitter, era no blog que ele tinha. Ele pediu desculpas. Ele colocou que na época o modelo era aquele mesmo.
Mas assim... é importante dizer uma coisa. Quando a gente tem uma visão desse caso, um pouquinho diferente da do público geral, né?
Uhum.
Porque como a gente virou fã do trabalho do James Gunn, foi atrás das outras coisas que ele tinha feito, a gente conhecia muito mais do que a média e tal. Então, assim, mesmo pra gente foi uma coisa surpreendente. Digamos assim, eu fiquei bem chocado quando isso aconteceu. Sim. Porque eu não esperava que chegasse a esse nível. Eu já sabia que ele tinha pedido desculpas por outras coisas e tal, mas não era no mesmo nível, assim, de, sabe, você ficar mal. Mas, imagina o público geral. O que a galera sabe é que ele é o diretor de Guardiões da Galáxia. Você vai ver Guardiões, é uma coisa que, cara, não tem nada a ver com aquela pessoa que falou aquelas coisas, sabe? Então, isso aí, pra internet inteira, foi o teto caindo, foi o caos mesmo. Não tem outro jeito de explicar. Foi muito do nada.
Kat, se a gente pensar bem, a Disney é uma mega empresa, certo? Ela deve ter um RH gigantesco.
É uma mega corporação.
Isso. Né? Então, é impossível pra mim conceber que a Disney não tinha feito esse background checking e desconhecia esses tweets.
Siqueira.
Ela sabia que
eles já sabiam. Eles já sabiam.
Por isso
na que hora eu... que ele pediu desculpa por esses outros tweets,
e ele foi contratado.
Absoluta.
Lembrando que ele foi contratado pós isso.
Sim.
Sabe? Pós ele ter escrito isso.
Pós
os seja,
tweets, pós as sketches.
Eu lembro que na época, quando a gente tem o Cinema com Rapadura há quase 15 anos, então a gente acompanha muita coisa aqui. Quando ele foi contratado para dirigir Guardiões da Galáxia, que era uma galera que ninguém fazia a mínima ideia de quem seria essa
quem
turma.
Era esse cara, né?
Mas quando foi contratado, disse assim: ah, o polêmico diretor de comédias escrachadas é contratado para dirigir o
Guardiões da Galáxia.
E outra coisa que a gente disse foi: o cara que escreveu o filme do Scooby-Doo.
Exato.
É, e não só isso, né? Porque acho que o que muita gente comentou nessa época foi assim, cara, isso aí é um tiro no pé da própria Disney, porque eles estão pegando de propósito alguém que vai ser o calcanhar de Aquiles deles.
Mas foi o Kevin Feige que selecionou esse cara porque ele imaginou que os Guardiões tinham esse perfil
de
seres escrachados, de seres
não,
ralé, marginalizados, que se juntam e têm a grande redenção e viram heróis. Que vão ajudar as pessoas e tudo mais. Era isso. É isso que ele imaginava.
E se a gente pegar... Porque a gente sabe que o elenco de Guardiões da Galáxia ficou todo do lado do James Gunn.
Sim.
Todo.
Menos
o Vin Diesel.
O Vin Diesel.
Que assinou a cartinha a favor dele, mas
não segue mais no Twitter.
Mas não segue mais
no Twitter. Mas a gente chega já nesse momento
eu
do apoio.
Não, mas eu só queria colocar uma coisa. Uma das defesas que esse pessoal do Guardiões coloca é que justamente o tema de Guardiões da Galáxia é justamente esse. Um bando de gente que completamente disfuncional, que juntos conseguem ser melhores.
E que ao longo do tempo mudam.
Isso.
O que é Guardiões da Galáxia? É só isso. Uma galera que fazia coisa muito errada.
Muito errada
mesmo.
Mas
que se juntaram. Beleza, ainda tem uns, né, uns altos e baixos aí. Mas que no fundo eles se juntam pra fazer o bem.
Uhum. É, só que nesse caso aqui, como a Disney como empresa...
Ela já tinha demitido a Roseanne.
É.
E manter o James Gunn pareceria algo...
É. Não, e o nível de piadas que o James Gunn fez foi um nível de piadas que não condizem com o perfil da Disney, que é o principal mote. Qual é a missão? A Disney tem uma missão que é muito fantástica. A missão da Disney, se você for ver, for pesquisar e tudo mais...
Missão visão e valores, né?
A missão principal da Disney é fazer as pessoas felizes.
Uhum.
Essa é a missão deles. E eles começam a fazer as pessoas felizes a partir das crianças.
Uhum.
Pode reparar que todos os produtos da Disney, eles têm como foco principal as crianças.
Uhum.
Eles atingem os adultos, porque todo adulto foi uma criança ao dia. Então, quando a gente assiste um filme hoje da Disney, de animação, a gente se sente retornando à nossa infância, à nossa juventude. Inclusive, reassistir os clássicos que a gente cresceu. Todo mundo aqui que a gente trabalha com cinema, a gente cresceu assistindo os filmes da Disney, sabe?
Uhum.
Então, a gente... É uma empresa que faz parte da nossa formação como pessoa. E que quando a gente tiver filhos, a gente vai querer apresentar os filmes da Disney para as crianças. E assim sucessivamente, e aí essa empresa jamais vai morrer nesse sentido, sabe? Então, quando você tem uma empresa que lida diretamente com criança e tem um cara que as pessoas estão começando a xingar esse cidadão porque ele tá fazendo piadas relacionadas à pedofilia, eu não falo nem fazendo alusão à pedofilia, mas piadas de mau gosto relacionadas à criança, a pinto de criança,
uhum,
ou alguma coisa do tipo, a empresa ela tem que se posicionar, sabe? Porque ela tem também um precedente recente que ela tá com a tolerância zero com algumas coisas, sabe?
Pois é, essa história do precedente eu acho que é a chave da questão. Uhum. Porque quando você abre o precedente, eu acho que o Siqueira vai poder até juridicamente falar melhor, você é aquela coisa, a gente abriu essa regra aqui, essa regra agora é para todo mundo. Se tivesse, né, não tivesse pensado assim, não tinha demitido outra galera antes.
E outra coisa, o próprio James Gunn, ele tinha falado justamente sobre esse assunto quando a Roseanne Barr foi demitida. Sim. Ele ficou do lado da empresa contra a Roseanne e disse o seguinte, olha, ela falou besteira, então foi demitida, ponto. Agora a questão aqui é a seguinte, a Roseanne Barr, ela falou isso durante a vigência Sim. do contrato dela com
Exatamente.
A
Exatamente. E aí é que
Atualmente, dentro da vigência do contrato. É. James Gunn, não. Isso tudo tinha acontecido antes...
Os tweets dele, né? Tá falando. Os tweets.
Tudo de errado que ele falou foi antes do contrato.
Antes Sim. do primeiro
As
contrato.
As pessoas contrataram o cara que já tinha Exatamente. Falado todas aquelas coisas, já tinha feito todos aqueles tweets, Isso. tinha feito todas aquelas piadas Sim. e tinha se desculpado previamente Exatamente. Por várias delas.
E se liga na merda que isso aqui pode dar. Ele pode processar a Disney, porque ele não quebrou o contrato.
Marina, ele não precisa, nem, ele não precisa nem processar. O contrato dele, muito provavelmente, era um contrato pay or play. O que é que significa isso? Aconteça ou não um filme, no caso do Guardiões da Galáxia 3, você recebe. E recebe integralmente.
É que a gente comentou isso, que é como se fosse um pacote, que você compra, né? Eles compraram 3 filmes. Independente se sair ou não, o roteiro ou não, ele vai ganhar por isso.
Não, independente do filme ser feito ou não, tanto é que um exemplo desse contrato, certo? Aconteceu com o Superman Lives. Lá atrás, quando a Warner estava tentando fazer o filme do Superman, que ia ser estrelado pelo Nicolas Cage e dirigido pelo Tim Burton. O contrato dos dois era pay or play. Os dois receberam o dinheiro integralmente do que foi acordado, mesmo o filme não existindo.
Tem que ver como os estúdios gastam dinheiro, né?
Com Mas tudo, que dinheiro né? bem gasto, né? Pra impedir o Nicolas Cage de ser Superman.
Pois é, de todo modo...
maravilhoso.
Foi o que aconteceu aqui. Provavelmente...
Quanto é, hein? Se que a gente tivera 10 milhões...
O contrato de James Gunn, segundo as fontes, gira entre 7 e 10 milhões de
Olha
dólares.
Isso, cara.
Ele vai receber isso se realmente for confirmada a demissão dele. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Ele tem que receber integralmente esse dinheiro, 7 a 10 milhões. Uhum. Sem contar o que ele já tinha recebido pelo roteiro de Guardiões da Galáxia, que já tinha sido entregue. A Disney já recebeu o roteiro e já pagou pelo roteiro.
Sim.
Certo? A gente tá falando aqui do salário dele como diretor.
Uhum. É, então como se esses tweets, essas mensagens que ele escreveu, aconteceu no período que ele não era funcionário da Disney. Uhum. Né? E quando a gente fala assim, mas ele é funcionário da Marvel, só que a Disney é dona da Marvel, Sim. então ele responde à Disney, Sim. né, no fim das contas. O contra-cheque lá,
aquele... Vem tudo com o selo da Walt Disney.
O Mickeyzinho, né, tem lá desenhado, sabe?
É, e quando aparece coisa de Guardiões da Galáxia nos parques, que tá um bocado Sim. de criança lá, vendo...
Exato.
E Star-Lord, a Gamora, tem aquela história toda de que iam mudar brinquedo e colocar uma atração de Guardiões da Galáxia.
Já fizeram isso.
As crianças estão ali, entendeu? E aquele cara faz piada.
Eles tiraram aquela torre do terror, o elevador que cai, um brinquedo Sim. clássico do Hollywood Studios.
Tiraram.
Agora é Guardiões da Galáxia.
Não.
É.
Agora o brinquedo...
E um dia desse, eles tiraram.
E quem dirigiu... E quem dirigiu...
Estreou um ano atrás estreou.
E quem dirigiu... E quem dirigiu, inclusive, todas as cenas que mostram lá, desde o Benício del Toro aos Guardiões... Foi o James Gunn.
Mas a atração é semelhante.
Tá, beleza. Eles não mudaram a estrutura do
Eles
lugar.
Mudaram a skin.
Eles mudaram a skin. Não sabia que tinha acontecido já.
É, mas enfim. E aí, esses tweets vieram antes do contrato do James Gunn. E aí, nesse período, a gente conheceu um outro tipo de pessoa, pelo menos. É, segundo os próprios atores que trabalharam com o James Gunn, o pessoal disse que era um cara maravilhoso e não sei o quê, tarará, aquela coisa toda. E ele mesmo disse que, com o passar dos anos, ele foi melhorando como pessoa. E é o que se espera quando você comete um erro, e ele tendo assumido esse erro já antes desse contrato que ele assinou com a Disney, já tinha assumido esse erro, tendo pedido desculpas e etc.
É... Tem outro detalhe, Júlio, que é o seguinte. Se a gente pegar o caso do Kevin Spacey, por exemplo, certo? O caso do Kevin Spacey teve uma cacetada de coisas que vieram antes, inclusive o assédio dele com o Anthony Rapp, lá de Star Trek. Quando o Anthony Rapp era, inclusive, menor de idade.
Sim.
Mas tiveram também as coisas que estavam acontecendo atualmente.
É, mas também eram coisas que não eram...
Era algo reiterado.
Mas não dá pra comparar, porque eram coisas que a galera não sabia. Ninguém tinha falado sobre isso. Não tava público, entendeu? Como os tweets do James Gunn, que sempre
estiveram lá
pra todo mundo que fosse procurar.
Não, o que eu tô contando é o seguinte. Além de ter acontecido anteriormente, estava acontecendo durante a filmagem de House of Cards.
Sim.
Certo? Então foi por, foi por isso.
É
mas,
outro nível.
É outro nível.
Não, gente, não eu houve. Acho que não dá nem pra comparar.
Não
até
houve uma melhora, sabe? Assim como foi.
Olha o jeito que ele, que o próprio Kevin Spacey reagiu ao que estava acontecendo,
terrível,
entendeu?
Pedi desculpa,
ele foi assim,
pior.
Ah, desculpa, mas...
Eu sou gay.
Ele faz um serviço, acho que nem é
de
o...
De serviço a todo
não, tanto é que a própria comunidade gay dos Estados Unidos foi muito
repudiou completamente. É, não, e tá certo aí, ó, compara com o James Gunn, que as coisas dele já estavam colocadas lá, tava todo mundo vendo. A Disney sim, gente, vamos
e outra
sincero,
coisa
já sabia, e ele reagiu dizendo, é, gente, errei, realmente, fui eu mesmo.
E também tem uma grande diferença entre assédio, seja físico, moral, sexual.
O ato, né?
O ato
consumado. Então,
o ato consumado com... Entre aspas, novamente aqui.
Várias aspas.
Aqui,
82 aspas.
É, piadas.
Eu acho que existe, Siqueira, uma diferença aí. Pra mim, acaba sendo crime ambos, tá?
Sim.
O assédio é...
Verbal.
Verbal, físico, ou que seja. Uhum. Com preconceito, racismo e tudo mais. É, tendo que, no caso do James Gunn, ele sendo humorista... Pode reparar, na origem do humor, ele sempre vem da margem da sociedade. Ele pega as piores coisas que acontecem com a gente, vamos fazer humor com isso pra gente aliviar a nossa dor.
Coisas do cotidiano.
O humor, ele sempre surgiu com essa vertente, sabe? Então não é de hoje que o humor fala sobre condições humanas, sobre... É tanto que você vê um stand-up de alguém gordo, ele fica zoando o próprio gordo, ele mesmo, sabe?
Desgraças do dia a dia.
A autodepreciação.
Também.
Sabe? Acontece muito. Quando você vê um Chris Rock ou, sei lá, um Ed Murphy fazendo um stand-up, ele zoa com os próprios negros.
Inclusive tem um stand-up do Ed Murphy. Tá disponível na Netflix, podem ver isso.
O próprio Nanette também, aquela zoa também pra caramba.
É, no stand-up do James... do Ed Murphy, ele fala de maneira muito pesada sobre AIDS. E de uma maneira, assim, bem...
O Robbie Williams fazia piada com o alcoolismo dele, que matou ele, sabe? Então, faz parte do humor, e aí vai, de quem gosta ou não do humor. Eu praticamente, eu tenho muitas reticências com o humor. Eu não gosto muito de stand-up, essas coisas. Eu já tenho um senso de humor muito ruim pra assistir essas coisas, que eu não dou risada. Eu dou risada com o cotidiano, com pessoas reais aqui convivendo. Mas com esse tipo de coisa eu não curto muito. Mas o humor, a base dele é essa. O James Gunn, como humorista, querendo fazer piada com tudo, ele fez piada com tudo. Só que, quando você assume um cargo numa empresa em que existem seus limites, sabe? Eu me colocando como James Gunn e me colocando como Disney, eu não conseguia conceber a Disney não tendo outra saída se não demitir esse cara, entendeu?
É,
porque a pressão pública, e isso a gente tem que falar, a pressão pública hoje em dia, com atos falhos, está massacrante, sabe? Se você erra alguma coisa no seu trabalho, na internet, ou alguma coisa, você dá uma linha fora do tom.
Já era.
Você fala alguma coisa que você pensa assim, putz, eu não devia ter falado isso, sabe? Só que você falou... existe uma metralhadora digital hoje em dia, sabe? As pessoas chegam massacrantes, mas às vezes você faz por onde? Se você falou alguma coisa, você tá... Eu também não quero passar a mão na cabeça de quem vacila não, entendeu? Eu acho que as pessoas não estão com aquela ideia de que a pessoa pode melhorar, sabe? Eles querem acabar com a pessoa e aí pronto, acabamos com essa pessoa, vamos pra próxima,
E qual é o limite? Eu não tô defendendo aqui as piadas de James Gunn. Como falei, piadas entre muitas aspas.
Não, já tá claro isso. Já tá claro entre nós quatro aqui, que a gente já comentou. Que essas piadas são repulsivas, são escrotas e tudo mais.
Não são engraçadas, não são aceitáveis, não são perdoáveis.
Além de tudo, além de serem escrotas, elas não são engraçadas.
Não, e machucam muitas pessoas, entendeu? Imagina quem tá lendo aquilo dali.
O humor.
E que passou por alguma situação ruim quando criança, sabe?
É gatilho.
Finge que é ok você fazer esse tipo de comentário. Quando você faz uma piada assim, você tá dizendo, ah, é engraçado, então tudo bem falar. E não tá tudo bem falar. Não dá pra validar esse tipo de coisa. A gente tava erradíssimo. Não tem.
O que eu tô querendo colocar é o seguinte: quando você faz você pode falar sobre temas desse tipo. Agora, você sempre tem que colocar do ponto de vista do mais fraco. Você sempre tem que pensar com o ponto de vista mais fraco. O humor tem que ser ridicularizando a parte mais forte ou a parte mais escrota da história. E o James Gunn falhou miseravelmente não só nisso, mas em conseguir fazer extrair qualquer tipo de graça disso. Eu não tô colocando isso. A questão é, onde termina? Onde termina a punição? É. Porque o que
tem? Qual é o limite?
Qual
né?
o limite da punição?
O comentário mais comum que eu vi na internet do pessoal falando é o pessoal chamando ele de pedófilo.
É.
Aí fica uma situação bizarra da gente comentar, mas que a gente precisa comentar.
Falou?
Até onde a gente pode ou não fazer esse tipo de comentário? Porque o cara fez o tweet, ele escreveu aquilo. Abre aspas, a piada. Vale chamar ele de pedófilo, então?
Eu acho que não, até porque...
Pedófilo, pra mim, é uma pessoa que é pedófilo.
Consome,
né?
É doente.
Isso. Tipo, pedofilia é o conceito de pedofilia, isso é. Tipo, ter atração sexual.
A pessoa
sexual
que faz o ato, né?
O que ele fez ali foi zoar realmente com a situação da pedofilia. Foi muito parecido, por exemplo, com que... E isso vai dar um outro problema muito grande pra Disney, com o Seth MacFarlane. De Family Guy. Sim. Que ele tem um personagem, literalmente, na série dele, que é pedófilo. Eles fazem 500 piadas de pedofilia por temporada.
Pois
é. E agora, Family Guy é da Disney.
Inclusive, surgiu uma notícia agora recente de que algumas coisas que não são family friendly, depois da compra da Fox, essas coisas vão acabar.
É porque aí é
não
que
é notícia,
entra o precedente.
Ainda é boato.
Mas aí entra o tal do precedente, né? Abriu o precedente pra isso agora, eles vão ter que fazer uma varredura.
E outra coisa, o que aconteceu no caso do Seth MacFarlane, por exemplo, é o humor não foi feito em uma outra obra ou então em outra mídia. Aconteceu literalmente no IP, numa propriedade intelectual, que agora é da Disney.
É, mas no caso aqui do James Gunn, só pra gente pontuar, durante o dia 20 de julho, o que aconteceu? Saiu a notícia de que o Alan Horn, CEO da Disney, demitiu o James Gunn. Ou seja, ele pegou a hierarquia dele lá em cima, porque o James Gunn responde ao Kevin Feige.
Sim.
E o Kevin Feige responde a Disney.
Ao Alan Horn, que por sua vez responde ao Bob Iger.
Que vale dizer outra coisa sobre o Bob Iger, né? Que ele...
Tava viajando e tudo.
Não, ele, gente, era uma pessoa que tava... considerando a carreira política, né? Ele ia se candidatar à presidência dos Estados Unidos, antes desse negócio tal da compra da Fox, e ele é uma pessoa que provavelmente continua pensando em fazer isso nas próximas eleições e tal. Então, isso aí também não pode ser retirado da questão. Se ele coloca essa política de tolerância zero, é como se ele tivesse, várias aspas, colocando a ordem na casa dele, mostrando que ele também pode colocar a ordem na casa, que é America, né?
E outra coisa, ele tá fazendo isso com uma republicana. Uma republicana, no caso da Roseanne Barr, e com um democrata, no caso do James Gunn.
Mas
ele tava
aqui...
demonstrando que palco barato chique também
vai
fazer
isso. Não é dois pesos, duas medidas.
Só que
né?
essa decisão da Disney de demitir o James Gunn, é uma decisão que é muito mais uma contenção de danos do que propriamente uma decisão política assim, pura.
Genuína,
sabe?
Né?
É, porque aqui é o que ela fez, a Disney.
Tal.
Olha, estão falando que um funcionário nosso tá fazendo piada com pedofilia, com estupro e tudo mais. Vamos tirar o nosso nome da jogada, porque o nosso nome não pode estar relacionado a nada que tenha relação com isso, entendeu aqui?
Qual o problema?
Na real, fica muito claro que o problema são as piadas que foram feitas, é que as piadas foram divulgadas e viraram notícia agora, não elas existirem, porque elas já existiram.
Exatamente.
O que aconteceu foi isso. Mas se você for ver a notícia pós isso, a Disney demitiu o James Gunn. Outra parada tá
agora resolvida. O problema foi isso. Não, o problema é que a parada não foi resolvida. Tanto é que a gente tá falando há mais de um mês sobre esse assunto e ele não se esgota.
É verdade.
Não foi uma situação de que vamos cortar e acabou-se.
É.
Que eu acho que era o que o Alan Horn queria. A situação continua reverberando e pior. Você tem os membros do elenco de Guardiões da Galáxia basicamente fazendo uma revolta aberta.
Uhum. É um motim. Motim a Disney e a Marvel, né? Assim, olha, se não recontratarem ele... Se bem que são alguns, né? Porque
vamos por partes, na real.
Vamos por partes. Tem níveis e tem níveis, certo?
Tem Dave Batista.
Tem Dave Batista. Tem o nosso querido Chris Pratt, que
tá só rezando no Twitter.
Que tá só rezando. Certo? E que ele diz que rezou muito antes de tomar a decisão que tomou e tal.
Sim.
E você vê que boa parte da carta ali teve um viés assim
religioso,
apaziguador. Sim. E até religioso, por parte que a gente lê Chris Pratt em tudo aquilo ali, mas de todo modo tá do lado
dele.
Mas
tem que ser, porque a narrativa da carta tem que tá ok pra todas as pessoas que assinaram. Uh-huh. Então é isso aí, não pode
só
ser só uma agressividade igual as coisas do Dave Bautista.
Só pra explicar,
o Dave Bautista tá realmente muito agressivo.
Ele tá pistolado.
Só pra explicar o que aconteceu. O James Gunn foi demitido, alguns dias depois algumas pessoas se manifestaram, né, no Twitter. Da equipe do Guardião da Galáxia se manifestaram, dizendo assim, cara, que absurdo, não sei o que, tararau. E aí, tipo, quase algumas semanas depois, eles lançaram uma carta... E a carta é a seguinte.
Vamos lá. Para nossos fãs e amigos, nós apoiamos James Gunn completamente. Todos ficamos chocados com a sua demissão abrupta na última semana e, intencionalmente, nós esperamos 10 dias para dar uma resposta para poder pensar, rezar, ouvir e discutir. Nesse tempo, fomos encorajados pelo incrível apoio dos nossos fãs e também de membros da mídia que gostariam de ver James recolocado como diretor do volume 3, ao mesmo tempo que fomos desencorajados com várias respostas que vieram daqueles que facilmente acreditaram nas teorias da conspiração que o cercavam. Estar nos filmes de Guardiões da Galáxia foi uma honra em cada uma de nossas vidas. Não podemos deixar esse momento passar sem expressar o nosso amor, apoio e gratidão por James. Não estamos aqui para defender suas piadas de anos atrás, mas sim compartilhar nossas experiências tendo passado muitos anos ao seu lado no set de Guardiões da Galáxia 1 e 2. A personalidade que ele apresentou ao lidar com a demissão é consistente com o homem que ele era todos os dias no set, e nós acreditamos que suas desculpas, agora e anos atrás, quando foi inicialmente confrontado com as suas afirmações, sejam de coração. Um coração que todos nós conhecemos, confiamos e amamos. Ao nos escalar para ajudar a contar essa história de baderneiros que encontram redenção, ele mudou nossas vidas para sempre. Acreditamos que o tema de redenção seja mais do que relevante agora. Cada um de nós está ansioso para trabalhar novamente com o nosso amigo James no futuro. Sua história ainda não acabou e não está nem perto disso. Há um processo em andamento no Tribunal da Opinião Pública. James, com certeza, não será a última pessoa a ser colocada em julgamento. Dado o crescimento da disparidade política no país, é certo dizer que isso provavelmente continuará. Ainda que esperemos que os americanos de diversos espectros políticos possam pegar mais leve no assassinato de personalidades públicas e parar de transformar a mentalidade de rebanho em uma arma. É nossa esperança que o ocorrido possa servir de exemplo para cada um de nós perceber a grande responsabilidade que temos. Conosco e com os outros, tratando-se de nossas palavras escritas que são engravadas nas pedras digitais. E que, como sociedade, possamos aprender com essa experiência e, no futuro, pensar duas vezes no que queremos expressar. E que também podemos, talvez, utilizar essa habilidade para ajudar a curar, ao invés de machucarmos uns aos outros. Obrigado por ter tirado seu tempo para ler as nossas palavras. Assinado, os Guardiões da Galáxia. Chris Pratt, Bradley Cooper, Sean Gunn, Vin Diesel, Zoe Saldana, Dave Bautista, Paul Clement Chief, Michael Rooker e Karen Gillian.
Essa carta lida aí pela Catiuxa, né?
Foi mal, gente.
Essa longa carta, mas que é bom pra pontuar isso, né? Eles lançaram essa carta, assinada por todo mundo, né?
Pelos Guardiões da Galáxia.
E eles utilizaram o IP, eles colocaram: nós somos os Guardiões da Galáxia.
Sim.
E estamos com o James Gunn.
Isso. E aí, alguns dias depois, a gente começou a fazer um search lá no Twitter e vê que a maioria dos Vingadores deram um follow no James Gunn.
No próprio Kevin Feige.
O Robert Downey Jr., o Chris Evans, o Tom Hiddleston, o Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, deu um follow.
A conta oficial da Marvel e todo o elenco de Pantera Negra. Isso no período de, tipo assim, 3 dias de diferença.
Exatamente. E o Vin Diesel também deu um follow.
Isso aconteceu mais ou menos.
Isso aconteceu mais ou menos uma semana
depois do ocorrido. Tipo,
isso.
O ocorrido foi no dia 20. A partir do dia 28, dia 30, começaram a...
Entre o dia 20 e o dia 1º de agosto, meu irmão, houve uma debandada de seguidores. No
O grosso do elenco dos Guardiões da Galáxia continuaram. Com exceção do Vin Diesel, que só fala "I am Groot", mas que assinou também a carta. O Michael Rooker, o Merle...
Ele é o mais substituível, né? O Vin Diesel, se for pensar.
Isso. O Michael Rooker, o Merle do Walking Dead...
Ele saiu do Twitter! Ficou puto, assim, essa parada de vocês ficarem perseguindo tudo que a gente escreve, não sei o quê, que se for do Twitter. E saiu do Twitter.
A Selma Blair também saiu do Twitter, que é amiga do James Gunn.
Eu acho isso um erro absurdo, porque você tá culpando a ferramenta de um comportamento seu. Foi você que escreveu,
que você,
entendeu? Foi você que digitou, não é a ferramenta.
Mas
sabe?
Eu acho que quando eles falam isso, eles não estão falando da ferramenta Twitter. Eles estão falando
dos usuários.
Eles estão falando do exército de perseguição do Twitter, né?
Tochas e forcados.
E o Twitter
não tem como a ferramenta se responsabilizar por isso, assim, que não dá pra parar, cara.
Refazendo aqui uma opinião sobre isso, já que eu falei aqui sobre que a culpa não é da ferramenta, mas o Twitter, ele passou por fases. Como uma ferramenta digital, ele evoluiu.
O Twitter tá o quê? 14, 15 anos já, não há?
Até mais. Eu tenho desde de 2007 minha conta.
Olha aí.
Então é muito tempo. E eu vi que ela passou por várias fases. Por exemplo, não existia aquela parada de você relacionar e fazer uma thread lá. Sabe?
A sequência.
Relacionar um tweet com o outro. Então você poderia escrever sobre um assunto e o segundo, que quem tá vendo a sua timeline, ele imagina que é um tweet na sequência, porque antigamente você via por timeline, né?
Sim.
Em tempo real, e hoje é uma bagunça do caramba. Hoje em dia, se você pesquisar, tem um monte de tweet fora de contexto.
É, tipo, se você pesquisar James Gunn e pedofilia, sim, colocar no search, você vai parar em um tweet específico que tá completamente retirado do contexto dele.
Exatamente.
E se depois ele disse... É,
e tudo acontece.
Isso, mas se ele tivesse dito depois, assim, gente, é só brincadeira, tá? Eu jamais faria então, isso. Você não veria também.
E tem outra coisa. Se você dar uma olhada na maioria desses tweets que o James Gunn fez, que foram colocados lá... A maioria deles eram, entre aspas aqui, RTs falsos. Ele colocava um RT, arroba, fulano de tal, e escrevia a barbaridade lá.
É, isso era muito comum numa época do Twitter, que era a gente zoar um amigo dizendo que ele escreveu algo, que ele não escreveu, e você colocava...
Era o começo da fake news isso aí.
Isso, né? Mas era muito com um tom de zoeira, e não dá pra colocar uma zoeira numa ferramenta que... É, hoje em dia você...
Hoje em dia o RT é diferente. RT é direto.
Você dá RT direto ou você dá um RT comentado, mas você vê, né? Você não consegue editar a postagem. Ou seja, é uma ferramenta que passou por um processo de evolução que ainda tem muito a evoluir, porque eu acho uma ferramenta maravilhosa.
Você pode falar.
Mas você não pode editar o tweet se você... Tem gente que escreve um tweet errado e fala assim...
Adeus.
Pô, queria ter escrito outra coisa. Aí escreve um outro tweet e esquece de deletar o anterior, sabe? É, tem muita gente que não sabe utilizar o Twitter de forma adequada.
É, e assim, mas, como enfim, a ferramenta, o próprio James Gunn também passou por várias coisas e mudou muito, né, ao longo de todos esses
anos.
Quem
não mudou nos últimos 10 anos?
Mas eu não tô dizendo nem só a personalidade dele, sabe, Júlio? Porque aí...
A imagem pública dele se alterou.
A imagem pública. É porque, gente, quando você tá no Twitter e você tem 10 amigos que seguem você, e a sua conta é trancadinha e você só se comunica com eles, fica fazendo piada interna.
Sim.
Eu até comentei aqui no dia, né, que saiu essa notícia, que eu cresci em mesa de RPG e as piadas eram tipo uns absurdos, são coisas pesadas, que eram completamente inaceitáveis, eram muito pesadas e eram coisas que eram feitas nesses grupos que eram fechados, porque você não tinha medo do escrutínio público. Então,
porque
ele
não
foi
tinha
lá.
Público, né?
Exatamente. Então, se no começo
você
ele
tá
tinha
seus amigos,
30 amigos dele que tinham o mesmo tipo de humor deplorável e eles estavam fazendo isso aí entre si e ficou por lá, agora ele era, a vida dele é completamente diferente, o número de seguidores dele é completamente diferente e a responsabilidade de cada coisa
ele não era ninguém.
Ele não era ninguém.
É isso aí. Ele trabalhou com alguns diretores, por exemplo, ele trabalhou com o Zack Snyder lá no roteiro de Madrugada dos Mortos. Ah. Ele tinha feito alguns trabalhos, mas ele ainda era o roteirista que não tem face, sabe? Ele era o cara desconhecido que tinha feito alguns trabalhos que algumas pessoas gostaram.
O irmão
todo.
Dele era mais conhecido, entre aspas, do que ele.
Era bastante mais conhecido.
Era o Kirk.
Então, aconteceu uma evolução muito grande e o Twitter, as pessoas passaram a entender muito depois como é que funciona a ferramenta, porque se você pegar de 2006 até 2010, mais ou menos, as pessoas escreviam o que tinham na cabeça.
Era
sabe?
Diário.
E era merda, cara. Absurda
o que Twitter, as pessoas escreviam, ele sabe? É uma rede social diferente do que qualquer outra.
Exato.
Você agora tem imagem, tudo bem, mas não é o alvo. O alvo são frases curtas.
Não, e era
você se sentia na liberdade.
E eram épocas diferentes também, que a gente lidava com alguns assuntos de formas diferentes. Hoje a gente lida com alguns assuntos relacionados a minorias de forma diferente, sabe? Como
antes
se lidava 10
falava,
anos atrás.
Na verdade, de minoria.
Exatamente.
Não era assunto.
Aliás, até falava, só que o pessoal não tinha voz, não chegava, sabe? Não alcançava a voz. E aí foi isso que aconteceu. No caso do James Gunn, esses tweets reverberaram, a Disney tomou essa decisão de demiti-lo, ele foi esculachado na internet, sabe, as pessoas, publicamente ele pediu desculpas, ele fez um grande pedido de desculpas,
imediatamente,
e dizendo que aceita, ele, você pode falar o que for, tá, pode criticar o que for de James Gunn, comportamento, etc, tudo mais, mas eu acho que o pedido dele foi honestíssimo, sabe, porque ele não culpou ninguém.
Não.
Sabe? Porque às vezes tem gente que pede desculpas aí. Vocês interpretaram errado.
Desculpe se você se ofendeu com essa coisa horrível que eu falei, né?
Cara, esse é o você
não,
aí.
Sorry,
você
sorry.
Você que tá ouvindo isso aqui, quando você for pedir desculpas.
Não faça isso.
Não, assim, cara, é a pior tipo de desculpa é você. Desculpa se você entendeu errado.
Se não,
porque
se
não é
um
pedir
trabalho.
Desculpas isso. Isso não é um pedir desculpas.
É porque eu não sou responsável pelo que você escuta.
Exatamente.
Eu posso falar meus absurdos, mas se ofende você, problema seu. E não é.
No caso dele, ele assumiu a idiotice que ele tinha falado.
Total.
E disse, explicou, né? Uma outra pessoa na época. Isso não condiz com a pessoa que eu sou hoje, mas realmente o que eu escrevi é imperdoável.
E aí teve toda essa consequência dos atores fazendo essa carta e etc, coisa e tal. E aí a gente chegou num momento em que se esperava o quê? Uma posição do Kevin Feige, né? O presidente da Marvel Studios, cara que contratou, que confiava muito no James Gunn. Não só isso, o James Gunn, ele tava com tanta moral na Marvel Studios que a gente especulava que ele poderia ser o futuro Kevin Feige,
ele
sabe?
Ele assumir basicamente todo o universo cósmico da Marvel.
Sim. Que vai ser Quarteto Fantástico e tudo mais.
Não como diretor, provavelmente, mas talvez como produtor, dando a guia e tal, sendo o Kevin Feige dessa parte.
Ele ia, mapa, ele, né, ia encerrar Guardiões da Galáxia 3 pra começar um novo projeto dentro da Marvel Studios, assim, de comandar e etc. e tal. E aí tem isso, e aí as notícias começam a pipocar. Porque no momento que a gente tá gravando, existe uma série de especulações em torno do James Gunn.
Sim. Inclusive, né, que o Kevin Feige está lutando para recontratá-lo.
É, não, mas peraí. Vamos
é bom a gente conversar sobre isso.
Vamos primeiro falar do contexto aí, né?
É.
Depois que saiu a notícia, depois que foi divulgado isso, começaram a falar sobre a história toda, dizendo que era um absurdo e tal. Começaram o ataque ao...
A pessoa,
James Gunn, né? Depois as consequências dos atos dele. Enfim. E aí, vários veículos muito grandes começaram a se pronunciar sobre o assunto, falando que eles não estavam ok com aquilo ali que estava acontecendo, usando palavras muito fortes, dizendo que era censura, que isso não poderia ser aceito, que, enfim. O próprio Hollywood Reporter várias vezes soltou matérias muito pro-Gun, né?
Uhum.
Quando eu falo pro-Gun,
pro-Armas.
Não é pro-Armas, é pro-James Gunn.
Não, e só um parênteses aí, muitos desses veículos estão apoiando porque eles deduzem que a demissão do James Gunn foi totalmente política por causa do ser contra o Trump, e a maioria dos veículos são contra o Trump.
Sim. E outra coisa,
Hollywood, 90% de Hollywood é contra o Trump.
Não, 90% não, mas 70%. É,
tá bom.
É, uns 70%. E outra coisa, a gente tem que lembrar também...
O Oscar ali, meu irmão. O Oscar ali...
Foi pesado.
Foi quase um festival.
E outra coisa, a gente tem que lembrar que essa galera que fez isso com o James Gunn, eles dizem que tem bala na agulha pra mais 50, 100 pessoas.
Sim.
Então tem também o medo, né?
É.
Tu é doido.
Tem também o teto dos indivíduos.
Não, e aí um veículo desse falar assim, ser a favor do James Gunn e tudo mais, existe um motivo... Será que é só pelo Gunn mesmo? Ou existe uma luta política de não dar o braço a torcer e...
Não, tudo... acho que não é de dar o braço a torcer. A Katiushi tá certa. Teto de vidro. Boa parte dessa galera tem um teto de vidro gigantesco. E eu não duvido nada.
Não quer que vire uma coisa
uma
que...
caça às bruxas.
É uma casual, uma caça às bruxas.
É, mas o próprio Hollywood Reporter, que eu, assim... Quando eu fico vendo as coisas do Hollywood Reporter, eu fico até pensando, será que eles contrataram o Dave Bautista pra escrever pra eles? Porque tem muita coisa assim, sabe? Eles próprios falam, né? Por que a demissão de James Gunn fere a todos nós? Tipo, eles sempre colocam isso. O contexto geral e o que é que isso representa
colunas, né,
dentro
são,
da
são
coisa.
São peças editoriais escritas e assumidas por personagem X.
Sim, não, tudo bem. Mas o carinho que tá lá... É Hollywood Reporter. E o link que você coloca
é do THR.
Não, e o ruim é você não ter fonte, não ter informação. A Variety, por exemplo, ela é conhecidíssima de dizer assim: olha, segundo a fonte que é conhecida de fulano de tal que trabalhou na Disney em 2012, o comportamento normalmente é esse, sabe? É sempre umas coisas assim, a gente nunca sabe o nome, nunca tem nome.
No caso do The Hollywood Reporter, as últimas matérias que eles lançaram foram dizendo o seguinte: nós falamos com...
12, eles falaram, né?
Com uma dúzia de executivos de estúdios e com alguns produtores famosos que disseram que querem trabalhar com James Gunn.
Mas sem nome, sem nada.
Mas pediu pra não soltar o nome e explicou.
E, cara, isso... É. Machista. Esse queira.
Mas, cara, um veículo como o Hollywood Reporter, por mais que ele tenha uma tendência... Tá. Certo? Fazer uma matéria dessas e colocar de maneira completamente especulativa e dizer que falei com fulano, mas sem dizer nomes, no momento que ele não diz nomes, se ele disser que tá inventando aquilo ali, cara, o veículo implode.
Mas é uma coisa tão normal acontecer, porque pode não ser inventado, mas a pessoa que falou pode estar inventando, entendeu? Pode não ser real.
Você pode
ser
que a informação que a fonte deu não...
Não, mas é que tá...
Não, mas isso...
O Hollywood Reporter disse que o próprio Hollywood Reporter falou com os executivos.
Beleza. Mas imagina a situação. É na mesma semana em que surge a notícia de que a DC está interessada no James Gunn. A DC Warner está interessada no James Gunn. E aí começa a se falar de Tropa da Lanterna Verde e tudo mais, etc. Dois dias depois, surge a notícia de que o Kevin Feige tá tentando convencer a Disney de que o James Gunn tem que continuar na Marvel Studios.
De algum modo.
De algum modo.
Talvez não como diretor de Guardiões da Galáxia 3, mas de algum modo.
Não quero ser o pirado da teoria da conspiração, o cara do Arquivo X que o pessoal investiga e chega lá naquele furgão e você chega lá
James
e...
James Gunn é reptiliano, né? Todo mundo sabe disso.
E aí, eu assisti Entourage, e Entourage pra mim é uma escola de Hollywood, porque eles... Todo mundo que assiste Entourage, que trabalha na indústria, fala assim, cara, é aquilo é mesmo aí que acontece, sabe? E eu vi o Ari Gold fazendo muitas dessas coisas. O Ari Gold, um grande agente do universo de Entourage. E ele disse assim, cara, muitas vezes, por exemplo, eu tô sendo cotado pela Warner pra interpretar o Batman. E aí fala assim, olha, a Warner quer me contratar pra fazer o Batman, mas eu quero cobrar 20 milhões de dólares pra fazer isso. E a Warner fala assim, meu filho, 20 milhões é muito dinheiro, filho. Vou te dar 20 milhões aqui? Quem é tu? E aí ele disse assim, tá bom. E aí ele sai da reunião. E aí ele planta uma notícia em algum lugar dizendo que a concorrente, a Marvel, quer que ele seja um Homem de Ferro. E aí...
Isso aí é a vida, cara.
Não, não. Mas olha o exemplo. A concorrente da Marvel, da DC aqui, né? A Marvel, está interessada em mim pra fazer Homem de Ferro. No momento seguinte, os caras da Warner... Gente, tu viu a notícia aí? A Marvel quer contratar o fulano pra fazer um Homem de Ferro.
Ele fica 20 tão milhões. Bonito.
Aí você pensa assim, meu Deus, isso é muito teoria da conspiração. Isso não acontece em Hollywood. Cara. Hollywood é um lugar de flores, é de profissionalismo e tudo mais. Juro, gente, é jogo.
A Bolsa de Valores funciona assim.
A Bolsa de Valores é isso, sabe?
O mundo empresarial é isso.
Tem muita teoria, tanto que a Bolsa de Valores, ela existe toda uma preocupação com o mercado especulativo, porque qualquer notícia...
É, meu filho, é pesadíssimo.
Imagina a Disney mantém James Gunn. A todos os sites falando
as ações,
assim...
Sabe qual é a comparação que eu faço?
A Disney tem no seu elenco um cara que fala sobre pedofilia e não sei o quê. As ações da Disney.
Imagina que tu tá com um carro a 30 km por hora e tu dá uma viradinha no volante. Aquela viradinha tu vai fazer... Pronto, só virou, normal. Tu pega esse mesmo carro e bota ele a 120 km por hora e faz essa mesma viradinha, meu irmão, tu capota.
É isso.
Tu pega um nome desse tamanho, é o carro a 120 km por hora. Virou.
Essa especulação pode ser real. Aliás, eu acredito que seja real por causa do talento que o James Gunn tem. Sabe? Mesmo ele na Marvel tendo contrato, qualquer estúdio grande veria o James Gunn com... Cara, esse cara transformou um personagem que ninguém se importava em ícones da cultura
ele
pop.
Ele conseguiu fazer ele se importar com uma árvore e um guaxinim.
Exatamente.
Eu já gostava de guaxinins.
Você não fale mal de guaxinim, vai dar catiuxa.
Mas de todo modo, isso tanto era real que ele tinha um projeto com a Sony que agora sabe lá Deus o que vai acontecer.
Inclusive ele fazer outros projetos com outros estúdios é uma novidade, porque normalmente esses caras ficam muito presos, principalmente alguém que é muito amarrado ao estúdio, fica muito preso e dificilmente, historicamente, no universo Marvel Studios, um diretor repete mais de duas vezes um projeto.
Ele e basicamente os irmãos Russo. Pronto.
Os irmãos Russo.
A gente tava falando um negócio lá do Hollywood Reporter. Eles falaram com o executivo que disse que já tinha
uma proposta
que só não entregava a proposta porque contratualmente ele ainda estava amarrado com a Disney. Mas ele falou, olha, no momento que isso aqui se resolver... A proposta...
Eu não acredito que seja o Hollywood Reporter que esteja inventando, tá?
Não.
Que não foi inventado.
Também não acredito.
Mas eu acredito que pode ser uma conversa de um almoço e conversando com o executivo e falou assim... E tu contrataria o James Gunn pra trabalhar contigo? Ele?
Na hora.
Com certeza.
Na hora.
Cara inteligente, cara sabe fazer as coisas e tudo mais, inventivo. Óbvio que eu contrataria. Você tem sua notícia, gente, sabe?
Independente dele... Desculpa, eu te interrompi. Independente disso, o cara é bom.
O caso do Gunn é um pouco diferente, por exemplo, de um caso do Roman Polanski, que é universalmente tido como culpado, certo? O caso do Gunn, você teve uma polarização muito grande. Você teve, sei lá, eu acho que 30, 70... 30 atacando, 70% defendendo, até mesmo dentro do público. Não foi uma unanimidade, como é um caso desses geralmente ocorre. O Kevin Spacey, todo mundo foi em cima. E de maneira, creio eu, bastante justa.
Sim.
Certo?
O dele, ele foi mais do que o necessário. Ele chegou lá, digamos
assim. Mas tipo de revolta,
caso, no caso do Gunn, foi muito...
Mas foi polarizado porque qualquer discussão que você fala sobre algum tipo de minoria, as minorias ficam... Com sangue na cabeça, né? Querendo tomar providências. Quem não faz parte, diga assim,
mas o grande detalhe é que quem fez a denúncia, entre aspas, aqui, é a galera que não defende esse tipo de minoria.
Pois é, mas eu vejo...
Pelo contrário.
Mas eu vi, por exemplo, pessoas que têm filhos que ficaram revoltadíssimos com James Gunn.
É porque isso é um gatilho, né, gente?
É pra caramba,
tem
cara.
Tem certas coisas que se você escutar uma piada de mau gosto sobre isso, um comentário sobre isso...
Gente que adora fazer piada com câncer, por exemplo, não, sabe? Cara, no Twitter, pesquisa a palavra câncer. Tem gente que faz piada com isso forma rotineira, sabe?
O que eu tô querendo colocar é que no caso do Gunn, tem muita gente defendendo ele, mas certo? A carreira dele, então, vai sofrer um baque, mas vai continuar sólido. É diferente no caso do Kevin Spacey, ou do Harvey Weinstein, que eu acho que nunca mais vão conseguir trabalhar na forma que estavam trabalhando.
É porque é irônico, né, como as coisas são. Porque tudo que se discute, né, em relação a essas coisas do James Gunn, mesmo as pessoas que ficam assim, não, foi inaceitável, não sei o quê, mas o cara é muito bom, ele é muito competente, blá, blá, blá. Saibam separar o artista da obra, isso. Que tem aquela discussão que acontece sempre, e que é bem difícil, às vezes, se separar. Caso do Kevin Spacey, por exemplo, do Polanski.
Caso do Johnny Depp aí também.
Gente, não dá pra separar, assim, não é, sabe, é complicado.
É difícil,
mas, olha só, que irônico. A pessoa que fez, que expôs esses tweets do James Gunn...
Não fez querendo defender ninguém.
Não, e ela foi completamente separada. Ela, como pessoa, foi completamente separada da obra dela, que é esse tweet expondo o James Gunn, né? Porque as ações dessas pessoas antes não condizem com o tipo de pessoa que tá dizendo. É inaceitável, porque, galera, pelo amor de Deus, essas coisas são erradas. E você não pode passar pano pra quem tá fazendo... Sendo que o cara que fez esse tweet é a pessoa que menos dá pra você passar a pano.
É, você aponta dedo, sendo que tem... É aquela parada, né? Você aponta um dedo pra pessoa, tem quatro apontando pra você, né?
E foi o que aconteceu com o Gunn. Ele apontou o dedo pra Roseanne Barr e veio agora acacetada.
Isso cria um precedente muito ruim pra própria forma que a gente se expressa online, sabe? Uhum. Depois dos casos recentes, inclusive a gente teve aqui no Brasil os casos de youtubers... Sabe, algumas coisas que foram faladas no Twitter ou em rede social. Em vídeos, tiveram vídeos que sumiram das contas deles, sabe? Houve uma generalização de que, todo youtuber é uma merda, sabe? E aí, todo mundo que trabalha com Hollywood não presta, sabe? Existe uma polarização que na internet é muito comum disso acontecer, sabe? Uhum. Então, esse caso faz com que a gente reflita. Com muito cuidado, obviamente, com o que você escreve, com o que você fala, porque você não sabe, você pode não ter a dimensão do alcance do que você está falando, mas você tem que tentar, pelo menos, compreender que alguns assuntos têm que ser falados com cuidado, sabe? Porque você não sabe quem está recebendo do outro lado ali, sabe? A gente mesmo aqui no Rapadura Cast, é muito difícil estar há 12 anos fazendo um podcast falando sobre opinião, sobre vida, sobre nós, sabe? E se você pegar de 10 anos atrás, a gente evoluiu como ser humano e é natural, sabe? A partir do momento que você vai convivendo com outras pessoas e tendo outras realidades...
Estudando, né, Júlio?
E errando e aprendendo com aquilo, isso é natural do ser humano fazer isso. Obviamente que quando você erra, se você compreende o seu erro, sabe? E aquele erro de alguma forma machucou alguém ou fez mal pra alguma pessoa, você reconhecer e você pedir desculpas, eu acho isso muito louvável porque faz parte do nosso aprendizado como ser humano, sabe? Hoje em dia na internet, você pedir desculpas às vezes é pior do que cometer uma gafe, sabe? Porque se você comete uma gafe, é tijolada. Pedir desculpas, meu irmão, é tijolada. É como se não existisse aquela vontade de querer que a pessoa se retrate ou se recupere, sabe? Não, só quer dar tijolada por dar tijolada.
Tem uma frase muito legal que sempre meus pais me falaram, que é o seguinte: nunca vai chegar ninguém pra jogar água no seu incêndio. Nunca. Vai sempre vir alguém pra jogar gasolina. É complicado, mas é verdade. As pessoas nunca vêm pra apaziguar. Não, gente, olha, vamos pensar desse lado, vamos fazer assim. Não, ninguém tá nem aí. É pra jogar gasolina mesmo.
Eu acho que é importante a reflexão, entendeu? Sobre esse caso inteiro. Gente que trabalha com cultura pop. Sim. Porque a forma que a gente analisa, às vezes a gente não se preocupa com quem tá do outro lado ali. Quem trabalhou, por exemplo, a gente vai fazer uma crítica de cinema. Às vezes a gente é maldoso com o trabalho de uma pessoa que passou 4, 5 anos trabalhando aquele negócio diariamente. Só que o nosso papel não é entender o esforço que essa pessoa teve em sim analisar o obra. Material, sabe? A obra, sabe? Então tem muita gente que fala assim: ah, cara, não me importo muito com o James Gunn, não. Eu quero é Guardiões. Eu quero ver o filme, pois sabe?
É, mas é que tá a diferença. Quando você vai falar mal de um filme, por exemplo, você tá analisando aquela obra, você não fala assim: ai, esse filme é um lixo, esse filme é a escória da nananã. Você analisa e fala assim: olha, aquele ali não é, esse filme não é bom, por X, Y, Z, tem um parâmetro que você usa, entendeu? Sim. O problema é que as pessoas não botam isso na balança.
É porque o pessoal finge que não sabe, mas todo mundo sabe reconhecer o que é ofensa e o que não é.
É, mas é que tá.
E olha, no caso do Gunn, bom senso, ele não cometeu um crime. O que ele fez foi de extremo mau gosto.
É. Inadequado.
Foi juridicamente não foi um
crime. Juridicamente ele não cometeu crimes.
Nós temos uma advogada, inclusive, aqui pra falar sobre isso.
É, mas não posso falar isso porque ela é americana. Mas se fosse um crime, já estava sendo processado por alguém nos Estados Unidos. Porque o pessoal corre pra fazer esse tipo de coisa. É. Ele não tá sendo processado por ninguém. É, o que
não
acontece,
quebrou um contrato.
Não quebrou um contrato. Então, é aquela coisa. Quando é que acaba a punição dele? É um cara que já tinha pedido desculpas anteriormente pelo comportamento dele. É. Reiterou essas desculpas agora. É, sempre se demonstrou um cara que estava disposto a evoluir como pessoa. Eu fico pensando, a punição aqui vai fazer o quê? Vai só aumentar a cultura do punir por punir? Será que o ideal aqui não seria, pô, vai ganhar 10 milhões por Guardiões? Doa 5 milhões para uma instituição que combata pedofilia. É, doe 2 milhões para uma instituição que combata a AIDS.
É porque eu acho que, assim, gente, eu falo da minha experiência em relação a esse caso, assim, pessoalmente, certo? No começo, quando aconteceu isso, a gente ficou sabendo da notícia, todo mundo aqui no estúdio ficou muito chocado. Foi. Extremamente chocado. E aí, eu passei por todo um
as
ciclo,
fases,
sabe? Várias fases, assim, do luto. É aquela, né? Modelo Kubler-Ross do luto e tal. E fiquei muito revoltada em vários momentos, disse que era imperdoável, aí disse, ah, tem que sair mesmo, a Disney tá certa, tira isso e tal. Aí depois de um tempo, porque eu não entrei no turbilhão de comentários das várias outras pessoas, e eu fiquei pensando comigo mesma e com um pequeno grupo de pessoas que são meus amigos, né? Eu fiquei, mas caraca, teve esse fato aqui, teve esse outro, olha as ações que ele fez ao longo de todos esses anos. Não parece ser a mesma pessoa, será que é realmente a mesma pessoa? E eu acho que até você se perguntar se aquela pessoa mudou, se perguntar se ela pode ter melhorado, é uma coisa saudável, sabe? Eu acho que bater martelo, às vezes eu reconheço que é completamente necessário. E até hoje eu também não condeno a decisão da Disney de ter simplesmente retirado ele de lá. Porque empresarialmente tal, faz todo sentido. Uhum. Todas as notícias que estão falando dessas piadas de pedofilia, falaria tipo Disney's James Gunn. O James Gunn da Disney está falando de pedofilia. Ah. Então, cara, eles estão certíssimos. Mas eu acho que é saudável você meio que se isolar pra ter a sua própria opinião, porque é muito fácil você entrar no esquema da manada, né? E é uma ação extremamente condenável, então vai estar todo mundo falando mal disso. Eu também não condeno as pessoas que estão falando mal disso no calor do momento e tal, mas às vezes é muito difícil, mas é importante você parar pra pensar, pra saber o que realmente...
Mas, Kate, a resposta ideal aqui pra mim não teria sido uma demissão direta, teria sido o quê? Um pedido de desculpas.
Um afastamento,
talvez. Uma redução do salário, o salário dele indo de maneira pública pra empresas pra instituições que combatam pedofilia, que combatam a AIDS. E outra coisa, não só isso, não só o pedido de desculpas escrito, mas ele mudar a cara a tapa em um PSA, talvez, mostrando, olha, eu fiz isso, eu realmente fiz essas piadas,
deu, né?
Mas não sou mais essa pessoa e melhorei.
Mas fica, nesse caso, eu concordo demais com a Kate, porque é isso que ela tá falando que ia acontecer. O nome da Disney ia estar em todas as headlines que o nome do James Gunn tá hoje. É. Imagina que pesado que
mesmo
ia
que ele pedisse
eles.
Perdão. Ia mesmo, ser, tipo, tá empregado da Disney pede perdão por piadas de pedofilia.
Tu tá entendendo? Pra situação agora, assim, a primeira emergência, a contenção de danos lá que a gente tava falando, a demissão foi certíssima. Porque tirou o nome da Disney.
Eu entendo o lado. Porque quando você coloca uma pedra em cima daquilo ali, que foi o que foi colocado, né? A tolerância é zero, ele está demitido, as relações estão cortadas, acabou e não existe mais James Gunn pra Disney. Adeus. É tipo, você corta completamente qualquer possibilidade dele voltar. Todos esses protestos que estão acontecendo depois, essas matérias que vêm desses veículos grandes, a opinião das pessoas que trabalharam com ele e tudo mais. Todas essas coisas, a gente presta atenção que tá acontecendo, mas fica aquela coisa de, ah, mas a Disney já cortou. É. E não vai acontecer. Então eu entendo o teu lado de que seria legal se talvez no momento inicial eles tivessem dito, ele está afastado temporariamente até a gente saber como lidar com isso. Mas a Disney não teria sido blindada como ela foi.
Mas a questão é justamente essa, Kate. A Disney se blindou, mas o assunto não morreu.
Eu concordo fazer os dois, por que não os dois? Demite como fez, botou a pedra, tirou a Disney da reta, tal e tal. E agora ele pode fazer isso, entendeu? Uhum. Agora, como se fosse assim, a segunda fase da treta de James Gunn, ele pode dar um tempo, deixar as coisas esfriarem.
Pegar
os 10 milhões que ele vai receber de Guardiões 3, que já tá contratual, ele vai receber, e fazer alguma coisa com esse dinheiro. Uhum. Entendeu? Por exemplo, tem o youtuber americano que fez isso também. Que foi aquele caso lá do Logan Paul, do suicídio, o Caramba 4. Que aí o cara pegou o dinheiro, tudo que ele arrecadou. E beleza, não tem nada a ver, o cara fez uma coisa bem errada também. Mas depois que foi baixando a poeira e tal, ele foi engajando pra tentar resolver o assunto.
Mas vamos supor que cenários, tá? A gente tá conversando sobre tudo isso. Esse caso vão ter desdobramentos além daqui, né?
Sim.
A gente pode falar do que tem até agora, no caso. E eu queria perguntar pra vocês aí, relacionada ao futuro do James Gunn, tá? O que é que a Disney deveria fazer? Ela deveria manter a demissão ou deveria recontratá-lo? Até porque a gente não sabe se o contrato foi encerrado devidamente, se já teve assinatura de
final de contrato,
se já teve recebimento e tudo mais. Esse seria um cenário, tá? De você recontratar. Outro é, cara, acabou, encerrou James Gunn com a história dele na Disney Marvel Studios. Não tem o que fazer, deixa ele fazer sua vida aí. Deixa ele viver sua vida.
Olha, Juras, eu tava pegando os extras de Guerra Infinita pra assistir, e a primeira coisa que eu vi foi a mesa redonda dos diretores, mostrando lá o James Gunn conversando com todos os outros diretores e mostrando como ele é importante, o que ele fez se mostrou importante pra o rumo que o universo Marvel cinematográfico tá tomando agora.
Sim.
A gente tem agora um lançamento de Vingadores 4, a gente tem a press tour de Vingadores 4, e a gente conhece a imprensa, a gente sabe que no momento que os atores estiverem lá na frente...
Principalmente os atores de Guardiões da Galáxia que estarão nessa parada.
Vai continuar a ter reverberação. Então, achar que esse assunto vai morrer agora, vai morrer daqui a um mês ou dois, não. Esse assunto só vai morrer com muita boa vontade depois do lançamento de Vingadores 4.
Tá.
Ou seja, vai dar muito pano pra manga. Qual seria a solução que eu traria, certo? Se eu fosse lá da Disney, eu diria o seguinte... James, a gente vai usar o seu roteiro até pra dar uma apaziguada com a revolta dos atores.
Principalmente o David Bautista, que tá pistolaço no Twitter e tá, inclusive, afrontando... aliás, é o próximo na lista de demissão se ligar, né?
Pois é. Vamos usar o seu roteiro, certo? Você vai nos ajudar a escolher o próximo diretor, o diretor que seja mais próximo da sua visão, certo? Mas você não vai ser o diretor, a gente tá cortando os laços. Talvez no futuro, quando a poeira baixar, você volte pra gente. Você vai ter um nome, vai ser produtor executivo de nome. Até porque vai ser o mesmo título que ele tem, tanto no Guerra Infinita quanto vai ter em Vingadores 4, produtor executivo. Tá lá o nome dele.
Sim.
E vai estar lá de novo em abril, quando a gente for assistir o filme. Guerra Infinita vai estar lá o nome dele nos créditos, certo?
Será?
Vai estar.
Vai estar.
Por contrato, vai estar lá. Então o que é que a gente faz? Você sai, a gente usa esse roteiro que a gente já pagou por ele, já é propriedade nossa. Os atores vão ficar apaziguados com isso. Você ajuda a escolher
mais
o diretor.
Menos pior.
Vai ter menos pior. Deve bater isso. Volte e usar o roteiro do James Gunn. Se não, por favor, me liberem. Usando o roteiro já tá ótimo pra ele. Então faz o mínimo. Usa o roteiro, que é fazer a finalização dos personagens que ele recriou pro cinema. Que eu acho que faz sentido os personagens terminarem com a visão dele. Você escolhe o diretor, alguém mais próximo da gente, mais próximo da sua visão. Você vai ter o nome de produtor e depois disso, acabou-se. Você não tem nenhum relacionamento com a
Considerando
gente.
Considerando que o James Gunn já disse que o Guardião da Galáxia 3 seria o último desses personagens, né? Ou seja, seria o fim desses personagens mesmo.
Um ciclo.
Então, acho que seria o meio termo ideal. Finalizaria o ciclo dele com a Disney, afinal ele não vai fazer nenhum trabalho novo pra eles, vão só mesmo utilizar o trabalho
dele. Vão só finalizar o que eles começaram, basicamente é isso.
Não, ele já terminou o trabalho dele, já entregou o roteiro.
É, então.
O roteiro já tá lá, então ele já não tem mais nenhum trabalho futuro pra fazer com a Disney. Encerra. Usa o roteiro dele, apazigua o elenco, e o James Gunn segue livre pra fazer o que ele diabos ele quiser da carreira dele.
E parte pra outros projetos aí com essa galera que demonstrou interesse.
E se no futuro, quando o nome dele já estiver normalmente consolidado, ele pode até mesmo voltar pra própria MCU, quem sabe?
Eu concordo com essa ideia. Eu acho que agora não existe a menor possibilidade dele voltar.
Como diretor?
Como diretor não existe essa possibilidade, porque... Tá muito cedo, tá muito em voga ainda, a galera tá muito pistola. Realmente não ia ser saudável pra Disney, não ia ser legal. E nem acho que pro nome dos Guardiões. Eu acho que ia dar... Não sei se o pessoal deixaria de ir ao cinema, mas eu acho que ia dar uma balada. Eu gosto dessa ideia do Siqueira, eu acho que é saudável isso, eles fazerem assim essa... A gente usa... Vai, o seu nome vai estar lá, mas você não vai, né, estar lá, enfim.
E outra coisa que ele podia fazer, inclusive, era abrir mão dos residuais. Ou seja, qualquer grana que esse terceiro filme dê a mais, ele não recebe os residuais como roteirista.
Também.
Ele abre mão disso. Seria até bacana. Ou então diz que vai doar esses residuais pra caridade.
Pronto, tudo bem. É, dá pra dar uma limpada na barra dele, né? Uhum. E aí ele parte pra outros projetos, como a gente já viu que tem outros nomes, né, interessados nele. Quando ele contratualmente puder fazer isso. E aí, quem sabe lá na frente... Isso lá na frente, eu tô falando assim... 10 anos.
Não, 5 anos. 5 anos.
Não, mas eu tô falando... Eu tô botando 10 muito 10
anos, ele vai ter 60 anos.
É, mas né? Isso não impede...
58, 60.
É, o Jason Statham aí com 51 anos.
É, não, é
aí,
isso,
né? Hoje em dia, eu... 60 ou novo 30.
É. Mas beleza, vamos botar então. Só pelo bem do...
Tô aqui, tá.
Só pelo bem do argumento, de 5 a 10 anos aí, quando essa poeira baixar, quando as pessoas estiverem, de repente, mais tolerantes, ou não, enfim, e aí ele volta pra fazer, de repente, um projeto pequeno, uma coisinha, vai chegando aos poucos, e aí, quem sabe, ele volta.
Uhum. E tu, Cátia?
Eu não sei nem se ele teria interesse nisso, sabe? Porque a carreira do James Gunn decolou depois desse negócio de Guardiões da Galáxia. Não, ele não é a mesma, não é visto como o mesmo diretor que ele era.
Ele não precisa da Disney.
Ele não precisa da Disney, assim, como um dia precisou. Quisesse, né? Eu não vejo no futuro, tipo, daqui a 10 anos, ele depois que muitas coisas acontecerem e tal, eu não vejo ele voltando por migalhas.
Não, também não.
De tipo, ah, tá aqui um projetinho, vamos fazer um negocinho aqui e tal. Eu acho que ele já vai estar em um outro patamar, pela própria competência dele como diretor. O caso todo é extremamente complicado, principalmente porque a gente não tá falando do que é certo ou o que é errado, a gente tá falando de política.
É.
Inclusive, todas essas coisas que a gente fala aqui, as soluções que a gente apresenta pra uma coisa que, na real, não tem solução objetiva, né? O que a gente fala é política, é band-aid, né? É dizer assim, pega o salário dele, ele doa todo pra essas causas aqui, e aí as pessoas vão ter a impressão tal de que ele melhorou nisso e tal... Que, pra mim, pessoalmente, é muito bom, muito importante você se envolver nesse tipo de coisa, mas não é a mesma coisa de você realmente parar, refletir, entender que aquilo ali não foi certo,
parece,
que aquilo ali é inaceitável.
Parece um conforto pra aliviar...
Demagogia, né?
É uma demagogia, assim,
ele foi demitido de maneira hipócrita até?
Sim, exatamente. Então, é justamente isso que eu tô falando. Tudo que a gente tá discutindo aqui é política, ironicamente, voltamos ao Kevin Spacey aí, mas é House of Cards, né? Tudo que fala é uma opinião. Então, assim, eu acho que a Disney, se ela recontratar, apesar de toda essa pressão que tá tendo, de várias pessoas que são importantes e tal, ela vai abrir um precedente que é muito perigoso.
É.
Eu não vejo a Disney fazendo isso, mais uma vez colocando um calcanhar de Aquiles ali, vão ficar questionando todas as decisões da Disney depois se recontratarem ele. É, fico bem triste que o último filme de Guardiões da Galáxia vá acontecer sem o James Gunn, porque ele construiu esse mundo e esses personagens.
Acho que vai acontecer o filme.
Não sei se vai acontecer o filme, eu também nem sei se eu queria, sabe, que acontecesse.
Sem a visão dele, né, seria complicado.
Não, mas não é nem só por causa da visão dele, se
ele
queira.
Não é dom dos Guardiões, mas ele foi um cara que deu ele é o rosto.
Ele recriou esse personagem.
Mas beleza, mas o Nolan, por exemplo, recriou o Batman e a Warner fez o outro Batman, entendeu?
Mas não é só por isso, gente. É porque eu sou muito fã de Guardiões. Eu acho os filmes muito legais e eles foram, assim, importantes pra mim. E eu não gosto de pensar que o terceiro filme de Guardiões, que deveria ser o fechamento desse ciclo, vai virar uma peça política.
Sim,
Vai virar uma coisa que vai...
O filme sem o James Gunn.
O filme sem o James Gunn. Não vai ser Guardiões da Galáxia 3, vai ser o filme sem o James Gunn.
Os atores de má vontade, tipo assim, uma atuação lá, tipo assim, claramente de má vontade, não queria estar aí.
É, sabe? Um diretor tentando imitar o James Gunn. É tipo, ah, vamos mudaram o ator porque não gostará, vamos colocar as músicas. Ah, não é.
James Gunn jamais escolheria essa música.
Não,
sabe?
É isso, sabe? Vai ser uma obra que eternamente vai ser comparada com o que poderia ser, que vai ser demonizada por várias coisas. Eu não fico feliz com essa possibilidade pra Guardiões, pessoalmente. E eu não acho que existe solução. Eu não vejo uma maneira de ser isso ser ajeitado. Porque
não acontece.
Eu acho que existe uma solução. Não aconteceu Guardiões da Galáxia 3, sabe? Eu acho que não vai acontecer a curto prazo. Pode acontecer mais na frente. Mas os atores também já estão numa vibe de Vingadores 4 já pode encerrar as histórias deles aí, e eles começaram a contar outras histórias. Mas eles estão. Tá chegando X-Men, Quarteto Fantástico. Mas o da Galáxia.
Cara, olha o momento.
Vai estar no limbo, né?
Olha o momento que isso aconteceu. Pra Marvel, óbvio que tudo isso que rolou é extremamente inconveniente. E eu, pessoalmente, não sei ainda o que pensar. Passaram-se vários meses. E eu ainda não tenho como dizer assim, olha, tá aqui, eu vou colocar a pedra em cima dessa opinião e eu acho que está certo, ou eu acho que está errado.
E a Marvel,
eu tô sempre no cinza.
A Marvel, ela tem que começar a lidar com os encerramentos de alguns atores no universo cinematográfico,
total,
entendeu?
Gente, olha, é muito conveniente.
Downey Jr. tem que dar tchau pra ele daqui a
na
pouco,
na hora
sabe?
Que tem Vingadores 3, que o Thanos dá o estalo de dedos, que geral some, fica só o Rocket, porque o Rocket é um personagem substituível de ator colocar, de anos da vida, pode sair, sei lá.
E a Nebulosa.
Acontece esse negócio...
E pode encerrar em Guerra em Vingadores 4.
Em Vingadores 4, que
Nebulosa,
já foi feito, que já foi feito, já tá filmado e tal. Então, é extremamente inconveniente, mas... poderia ser muito pior se não tivesse acontecido no final desse ciclo, sabe? Porque pro MCU em
nossa.
Si...
Olha, vou dizer o seguinte, isso pode ser...
Imagina se isso tivesse acontecido mais cedo.
Isso pode ser quebrado daqui a pouco, com quem vai conversando na Disney de que pode funcionar.
Ou
que,
então chegando nesse meio termo.
Nesse meio termo de, vamos usar o roteiro dele, não sei o quê, parará, parará. Eu não consigo enxergar a Disney recontratando, porque seria uma quebra de hierarquia gigantesca. E iria demonstrar que as empresas subsidiárias mal. Ali, são aquelas que estão lá embaixo, mandam na cabeça aqui,
e
sabe?
E que agora tem muito mais subsidiárias. Você tem a Blue Sky agora, você tem a Fox Television entrando.
É.
E outra, se Kevin Feige bater de frente com... Não, pega embaixo na mesa, eu quero... Não, James Gunn, eu quero que você... Ele roda, rapaz. A Disney...
Kevin Feige não roda, cara. Kevin Feige não roda.
Siqueira.
Se bater com um chefe...
Siqueira, ninguém
Siqueira.
É substituível na
ninguém
Disney.
Ninguém é substituível na Disney. E se Kathleen Kennedy bater na mesa lá, ela é demitida também. Porque a Disney, ela respeita a hierarquia.
Mas, jura, não existe o prejuízo bagunça, que sabe? A Disney teria demitido o Kevin Feige seria muito grande.
Ele já tem todo o plano dele, ele já tem tudo
já
feito,
sabe,
tá tudo esquematizado. Ele já sabe mais ou menos a forma de como fazer as coisas funcionarem.
E sem falar que já encerrou o projeto Kevin Feige. Feige encerrou, agora é uma outra coisa, cara. São outros personagens.
Óbvio que vai ser muito difícil encontrar uma pessoa que faz aquilo ali,
olha
né? Que faz um negócio.
Olha o que a gente falou da DC, cara. Olha o que a gente falou da DC.
É.
Uma coisa que a gente sempre falou da DC foi: a DC precisa de um Kevin Feige.
Sim.
Não, mas se coloca no lugar da. Sequer a gente tá falando de quantias de dinheiro que a gente não consegue imaginar nos sonhos mais selvagens.
Por isso que eu acho que o Kevin Feige não vai. Bater boca.
Não vai.
Claro,
pelo James Gunn?
Tu é doido.
Pelo Guardião da Galáxia, quem faz que vai bater boca?
Tem
vai nada, filho. Gente, pelo amor de Deus.
Tanto é que ele se calou, né? Era uma pessoa que se pronunciava frequentemente aí, conversava sobre as coisas.
É porque ele é a linha da sucessão, a make dele.
E Guardião da Galáxia, gente, na boa, nunca nenhum filme fez 1 bilhão, sabe? Não rendeu essa coisa toda pra... Ah, meu Deus, não sei o quê. Os Irmãos Russo, ele acha que ele brigaria.
E olha...
Os Irmãos Russo comandaram. É Soldado Invernal, Guerra Civil e Guerra Infinita, rapaz.
Aí é
ele briga. Ele
aí
briga,
é
sim.
E olha,
aí é dinheiro.
Assistindo menino. Guerra Infinita, dava pros Irmãos Russo segurarem o filme dos Guardiões da Galáxia tranquilo.
E eles têm humor, eles vieram da comédia que nem o James Gunn, sabe? Então...
Mas essa não é a questão. Eu acho que a questão não é o conteúdo. A questão é o por trás, é o método
do cinema. Não, o que eu tô falando é o seguinte, em matéria de conteúdo de filme, eu acho que os Irmãos Russo conseguiriam segurar...
Ah, sim, beleza,
facinho,
de conteúdo, sim.
Agora, seria muito estranho, é como a gente chegar, o Senhor dos Anéis da Vida, aí o Sociedade do Anel e as Duas Torres, dirigido pelo Peter Jackson, e no Retorno do Rei... Peter Jackson, tá demitido.
Falou.
Vamos botar aí o Michael Bay pra dirigir o Senhor dos Anéis,
céu,
Retorno do Rei, sabe?
Cristo.
E aí a turma fala assim, caraca, mas peraí, mano.
Chamava-se
espírito...
um padre.
É porque tá muito na moda em Hollywood o espírito família, sabe? De produções. Assim, que não, tá todo mundo junto, vamos nessa, porque a vibe é diferente. Você vê o reflexo disso na tela, sabe? Você vê que os atores estão se divertindo. O Dave Bautista, ele tá putaço, e ele disse assim, eu não vou fazer se não tiver o roteiro do James Gunn. Por quê? muito simples, porque é o James Gunn que dá o holofote pro Drax, sabe? Porque esse outro ator, outra galera fala assim, cara...
Coloca ele como alívio cômico e esconde ele do resto do
mundo. Isso, sabe? Até porque o Drax, ele foi o Dave Bautista foi terceira, quarta opção ali na escolha do Guardiões, sabe? Eles queriam o The Rock pra fazer o Drax, sabe? Que tem outra galera, sabe?
E cara, a Disney voltando atrás, e isso passando pelo aval do Bob Iger, voltando àquela coisa da carreira política dele. É uma pessoa que volta atrás das decisões, que tá aberto a essa pressão pública, de, sabe? Isso aí pode questionar a maneira como ele vai governar, pode questionar a posição dele dentro de partido. Cara, isso é tão complicado, porque... É como a compra da Fox, todas as vezes que a gente discutiu sobre ela, né? O pessoal só enxerga o Quarteto Fantástico e X-Men, e na real não é só isso, é muita coisa que tá atrás. Aqui do mesmo jeito, né? A gente vê o que tá rolando, imagina que é sobre uma coisa, imagina que é sobre amizade, que é sobre os personagens, e não é sobre todo
dinheiro.
A gente tá... É um iceberg, cara, a gente só tá vendo a pontinha da pontinha. É. E a gente não tem como achar que as decisões vão ser tomadas olhando só aquilo.
E pra gente é assim, né? Não, junta todo mundo numa mesa e vamos discutir, resolver... Gente, existem vários grupinhos, vários WhatsApp rolando aí, tipo o grupo... CEOs Disney e CEO Disney e afiliadas, tipo a Kathleen Kennedy, é todo mundo opinando, né? Eu acho que deveria contratar, não sei o quê.
Não, e
mandando áudio.
E tem aquela coisa.
Aqueles áudios de 10 minutos, sabe?
O pessoal aleatório dizendo: ah, a Disney é muito burra, né? Porque o certo era fazer isso e isso. Não tem como a gente saber.
Estamos. E é um precedente muito importante, porque Kevin Feige foi um que nunca alisou pra diretor.
Uhum.
Ele falou assim: ah, não quer fazer do meu jeito? A gente acha outro.
Uhum.
Foi isso que sempre foi feito, sabe? Ou no caso da Disney. A Disney é outra. A Disney é assim, cara, eu não quero... Cara, eles demitiram. Você fala, você queira vem dizer assim, não quer Feige, jamais
seria demitido.
Eles demitiram o John Lester. Quem é Kevin Feige na frente do John Lester? O cara criador da Pixar. Sabe? O cara que, de merchandise... Quando não existia mais
o John Lester, ele foi demitido por assédio, ponto.
Mas é isso que eu tô falando, Siqueira. Não, a Disney, ela é... Ela não enxerga essa parada de... Ah, ele é um símbolo pra nós aqui, não vamos demitir, sabe?
Empresa demite, que é cara. Empresa séria, não bota todas as fichas numa pessoa só. E se bota, bota estrategicamente.
Eu acho que a demissão do James Gunn foi muito precipitada, sabe? Eu não sei se houve uma conversa... Sabe, vamos chegar aqui, eu acho que recebeu uma cartinha, você está demitido, um fax. Recebeu um fax na casa dele, você está demitido por isso e isso.
Então ele voltou para 2001.
Eu acho que foi bem precipitado, assim,
acho que ligação.
Sabe? Eu não sei nem se o Alan Horn chegou e falou com o Kevin Feige. Sabe assim, ô Kevin?
Acho, não passou pelo Kevin Feige.
O Kevin Feige?
Muita conversa,
sabe o James Gunn aí? Eu vou ter que...
Rodou. Considerando...
Fazer alguma coisa aqui.
Considerando o tempo que rolou entre uma coisa e outra...
Gente, foi rápido demais.
Foi muito rápido.
Foi muito rápido, muito ligeiro.
E ainda tem que considerar aí no meio o tempo que demorou pra escrever o release, né? Ou seja, não passou por ninguém não, gente. Não deu tempo.
Foi muito rápido assim, sabe?
O certo é que a gente não compreende. A gente vê o que tá acontecendo, tenta juntar todos os fatos com as notícias que a gente tem, com os rumores que a gente tem, mas a gente não tem como compreender tudo que tá rolando.
Mas, Catiuxa, por que que o Kevin Feige no Twitter deu um follow no James Gunn? Isso pode ser coisa pequena. Isso é pequeno, tá? Ah, um follow, não sei o quê. Mas se você não concorda com algo, você bate ali, né? Você assim, cara, não, eu tô seguindo ele porque eu tô tentando dar a volta nisso daqui, sabe? Ou ele disse assim, cara, por contenção, pra mostrar que eu estou do lado da Disney.
Mas é isso mesmo.
Eu acho que deve ter uma pessoa aí que tem todas as senhas de todo mundo, entrou e passou a dizer.
Um estagiário. Não um estagiário, mas uma empresa. Geralmente você contrata...
E não tem o do Mark Ruffalo, porque o Mark Ruffalo, eles olham e dizem, cara, nem usa.
E depois desse caso específico, muitas empresas foram criadas para administração de histórico, de tweets, de postagens e tudo mais.
O pessoal começou a se preocupar
com isso.
Com o passado.
Exatamente.
Tem que tentar prevenir aí o que...
Começaram a fazer aquelas pesquisas assim, James Gunn, alguma coisa. E aí, olha lá, opa, esse aqui pode deletar, né?
Deletar. Também na contratação, né? O pessoal ficou esperto. Agora não basta você olhar quem a pessoa é agora.
Exato.
Então, não, é uma pessoa legal, pode contratar. Não, mas o que essa pessoa fazia antes?
Isso serve pra publicidade, isso serve pra qualquer coisa, sabe? Se você tem algo que possa ser exposto, assim, que também é um negócio negativo, porque dá a impressão de que você pra sempre vai pagar por algo que você tenha feito, sabe? Parece que não existe a recuperação,
Sabe? A melhora, né?
A melhora e tudo, mas eu acho que isso é uma outra discussão e acho que não cabe a gente também a querer descobrir aqui como resolver esse problema, né? É, mas a gente falou sobre um monte de coisas e é importante que você deixe aí nos comentários a sua opinião. Qual o futuro do James Gunn? O que você faria se você tivesse esse controle na Disney? Você acha que o James Gunn fez alguma coisa errada? Você acha que o James Gunn teria vez numa DC da vida? O que ele faria na DC? Ou se ele fosse recontratado na Marvel daqui a alguns anos, o que é que ele poderia fazer? Uhum. Ele voltaria pra Guardiões? O que você faria com o Guardiões da Galáxia 3? Você colocaria na gaveta?
Tem
encerraria o projeto?
Tem muita coisa pra pensar aí.
Tem muita decisão aí, porque foi uma coisa muito inesperada e é um nome muito forte. O James Gunn é um nome muito forte. E que muita gente quer, sabe? Se você acha que a carreira ou a vida do James Gunn acabou porque ele foi demitido da Disney, ele pode estar passando por maus momentos nesse
agora, né?
Mas ele trabalha e ele vai ter. Fechamos. Falamos aí sobre o caso de James Gunn, o polêmico caso. Por favor, se respeitem aí nos comentários, tá?
Verdade,
a gente sabe
verdade.
Que é um assunto meio polarizador mesmo, sabe? É, a gente quer ouvir a sua opinião também.
É um assunto pesado, complicado.
É complicado, porque envolve muitas coisas que fogem também do universo de James Gunn, sabe, ali. Envolve política. Sim. A gente não quer que seja um espaço para discussões políticas aqui nos comentários, porque nem é o caso. Pode ter sido um estopim, mas as mensagens foram escritas, as decisões foram tomadas. Então é importante que vocês se respeitem nos comentários do rapaduracast.com.br. Lembrando que você pode seguir o Cinema com Rapadura lá no Instagram, no @cinemacomrapadura, porque a gente está postando muitas coisas legais lá, muitas fotos, muitos stories, acompanhando um pouco dos bastidores aqui do Cinema com Rapadura. É coisa que você não encontra normalmente nos vídeos que a gente publica lá no YouTube ou no próprio Twitter, no Instagram. A gente posta muita coisa legal.
Vou fazer stories agora aqui pra gente postar.
Olha
quando
aí.
Sair, vamos lá.
Inclusive, a gente tá fazendo promoções no Instagram pra você que quer assistir filmes com a gente. Tem uma hashtag chamada pré-rapadura que é postada exclusivamente no Instagram do Cinema com Rapadura. Então não perde nada, tá? A gente tá postando tudo no @cinemacomrapadura. Já pega aí o celular, você tá ouvindo o RapaduraCast no celular, já pega aí, abre o Instagram e pesquisa lá Cinema com Rapadura e segue a gente, que estamos postando muitas coisas bem legais. É isso, gente!
É
fechamos?
Isso. Fechamos!
Nos encontramos na próxima semana. Tchau!
Falou! In a little cafe, just the other side.
So big.